Vamos até Pedras Grandes, o nosso carinho, né, pela grande sintonia da Rádio Marconi em Pedras Grandes. Quem conversa conosco é o prefeito Aguinaldo Felipe, em áudio e vídeo na manhã dessa terça-feira, para você que nos ouve e para você que nos assiste. Como vai, prefeito? Prazer em ouvi-lo, bom dia.
Bom dia, Joel, bom dia a toda a equipe aí, bom dia também a toda grande audiência da Rádio Marconi.
Bom ouvi-lo, prefeito, para atualizar alguns assuntos, claro, de Pedras Grandes. Nós temos novidades de investimentos nos pontos turísticos, festa da colônia de Azambuja e também política. O senhor está assumindo a presidência do PL. É o primeiro assunto que eu queria ouvir do prefeito, essa mudança de partido e principalmente a liderança do PL em Pedras Grandes, prefeito.
Verdade, fortalecemos ainda mais o nosso grupo político em Pedras Grandes, a gente que já... tem o vice-prefeito filiado ao PSD, e agora, então, assumimos também aí o comando do Partido Liberal, depois de um tempo de negociação com o partido em nível estadual e também com o governador Jorginho Melo. Um movimento que traz para a gente mais força política, avançando sempre aí, na busca dos recursos para efetivar, então, as importantes obras que vão estruturar Pedras Grandes aí pro futuro, pro crescimento sustentado.
Ainda sobre a questão política, PL, prefeito, eu ouvi alguns depoimentos, o senhor, quando perguntado dos motivos, né, desta decisão de mudança do partido, o senhor falava, inclusive, sobre esta formação do União Progressista em plano federal, né? Isso confere, prefeito?
Confere. Eu nunca escondi que esse entendimento feito a forma com que ele foi construído de forma verticalizada, de Brasília para baixo, tem que conversar com os prefeitos, com os vereadores, com os presidentes de partido, com a base do progressista, não foi adequada. Né? O PP é um partido que tem orgânico, que tem uma estrutura no estado de Santa Catarina, no Brasil inteiro, e eu acho que não foi tratado como a base, não foi tratado como deveria ter sido, e eu nunca escondi isso. E mais o caminho do União Progressista em direção ao apoio e à participação do atual governo federal também foi uma das grandes motivações para que a gente então tomasse essa decisão.
Agora, prefeito, não há dúvida, como o senhor disse agora há pouco, né, que também a partir desta mudança e a sua chegada, evidentemente, inclusive como liderança, o partido fica ganha mais força, mais peso dentro do município de Pedras Grandes.
Com certeza, tem dois vereadores, né, e a gente vai agora, brevemente, fazer aí uma reunião para, vamos dizer, interagir com todos aqueles que estão filiados, né, e reunir também esses novos filiados para, então, deixar claro qual é o caminho, qual é o rumo que a gente quer para o partido, integrando esse grupo, como disse, somos uma família em Pedras Grandes, agora com o PL, o Partido Progressista e o PSD. É importante que se diga que não há nenhum tipo de rompimento com o progressista, muito pelo contrário, é um entendimento. E isso deve seguir, essa união deve seguir em torno daquilo que mais importa para a gente, captar os recursos, atender aquilo que está no nosso planejamento, que é o nosso entendimento para que Pedras Grandes siga se desenvolvendo. Tem baixa densidade eleitoral o nosso município, mas conquistamos ao longo desses últimos 4 anos obras importantes como a Rodovia da Imigração Italiana, investimento de quase 40 milhões de reais, e agora... No meio desse ano, agora na metade desse ano, nós vamos conseguir concluir também a pavimentação da estrada que liga a Azambuja 3 de maio. Outras obras que são fundamentais para o nosso desenvolvimento, como a pavimentação da Rota das Águas Termais, que liga a Azambuja, São João, ao Ribeirão da Areia, ali na Genésio Mazon, a nossa divisa com Cocal do Sul e Morro da Fumaça, são obras importantes. A interligação também da 390 com São Lugero. Então, a gente amplia a força no sentido de avançar de forma unida, buscando esses recursos para poder realizar essas importantes obras.
Ok. Turismo, prefeito, nós temos já há algum tempo peças de turismo bem interessantes em Pedras Grandes que têm realmente chamado a atenção e agora, recentemente, nessa linha de investimento de pontos turísticos, mais uma, né? Como é que este caça, entre aspas, pousou em Pedras Grandes? Como é que foi essa origem, prefeito?
Verdade, Joel. Esse parque que nós criamos ali na entrada da cidade, que já recebeu vários monumentos construídos com aço da Ponte Ercílio Luz, inclusive um 14 bis, que é o começo de tudo, nesse meio de transporte, digamos assim, que é a aviação. E o AMX-1 é um caça, é uma aeronave a jato construída em parceria entre a Embraer e o governo italiano, uma empresa italiana e também aeronáutica italiana. E a nossa ideia seria estabelecer, então, essa linha do tempo em termos de evolução, porque o parque tem muito esse foco educacional. Muitas crianças circulam por lá para conhecer, então, o que é uma forma geométrica, por exemplo, como uma pirâmide, o domo geodésico, que é uma bola, uma ponte arqueada, que remete lá à construção italiana. E aí a aviação, no caso, o 14 bis e agora o MX. Compramos ele já restaurado em Porto Alegre, eu acredito que mais aí 60 dias, no máximo 90, estamos fazendo toda a parte da burocracia e vamos então trazer ele para cá. Vem com um transporte terrestre, com carretas, e aqui ele será montado, vem sem as asas desmontadas. Vamos montar e alocar num espaço chamado Hangar Pedras Grandes, onde vai estar lá simbolizado então com a bandeira do Brasil e a bandeira da Itália, e será uma espécie de praça de alimentação, um local onde os food trucks vão fazer o atendimento com a gastronomia, em torno, então, e as mesas espalhadas em torno dessa aeronave. Então, eu acredito que mais um equipamento importante estabelece, marca essa ligação que a gente tem de parceria com a Itália, embora agora bastante arranhada. Mas a nossa história, o nosso passado, claro, não pode ser apagado.
Qual é a previsão de chegada da aeronave em Pedras Grandes, prefeito?
Eu acredito que 90 dias, Joel. Ontem a gente avançou bastante com relação à burocracia. Você sabe que o poder público tem essa coisa que é bastante lenta, que é a parte da burocracia, mas eu acredito que 90 dias nós teremos ele montado. A gente já também está fazendo aí o procedimento licitatório para a compra do pavilhão, que vai então ser essa espécie de praça de alimentação, que é esse nosso hangar. Eu acredito que em 90 dias a gente deva ter esse disponibilizado para a população mais esse importante equipamento.
Muito bom, realmente já tem chamado a atenção antes mesmo, né, da chegada da aeronave na cidade. Bom, vamos lá, são 7h40 da manhã, estou conversando com o prefeito Agnaldo Felipe ao vivo aqui no Comando Marconi. Prefeito, e a festa da colônia de Azambuja? Já temos o que temos de concreto, né, para a edição desse ano?
Olha, a programação toda ela definida, no dia 25 e dia 26 agora de abril, porque vamos fazer no sábado e no domingo, a chegada do imigrante dia 29, então vamos fazer aí naquela semana, e a programação toda definida. É bom que se diga também, Joel, que esse evento, nós vamos aí fazer algo diferente em relação àquilo que a Ítalo-Descendência vem atravessando em relação ao decreto da vergonha, o decreto 36 do governo da Meloni lá na Itália, e será uma espécie de grande protesto. Claro que nós não vamos comemorar essa ligação formal que temos com a Itália, porque sou o primeiro prefeito também a propor para a Câmara de Vereadores e tive aprovado o rompimento de um entendimento internacional, esse que nós tínhamos então com a cidade de Belluno. Eu acho que a gente precisa deixar claro a nossa indignação com relação ao que aconteceu agora, recentemente, na Itália, não apenas falando, mas os instrumentos que a gente tem, concretos, que podem ser utilizados, precisam ser utilizados. Então, a gente interrompeu essa amizade formalmente, e agora, na festa da colônia Azambuja, 1877, a primeira colônia de imigrantes italianos do sul de Santa Catarina, como protagonista, nós temos a obrigação de marcar de deixar claro, através de ações concretas também na festa, essa nossa insatisfação e essa nossa indignação com a forma que a gente vem sendo tratado pela Itália. Então, todo o material publicitário, por exemplo, ele vai sair com uma tarja preta de luto, né? Porque o luto representa a perda de, né, de algo que a gente gosta muito, que a gente tem forte ligação. E a gente, então, perdeu essa condição de estar dentro por conta de uma ação unilateral, sem que nós pudéssemos argumentar, fazer absolutamente nada, sem que nós pudéssemos tratar, digamos assim, o paciente, né, de encaminhar para o hospital, coisa parecida. Então, essa tarja preta que vai, ela vai marcar muito essa nossa festa para deixar muito claro, né, para a Ítalo-descendência que nós precisamos, então, de forma muito mais verticalizada, agir no sentido de proteger os nossos interesses. Esse que eu acho que não volta mais. A nossa condição via o Iuris Sanguinis é de essa condição de italianos.
Perfeito, quer dizer, de fato, né, e esta relação arranhada, Brasil-Itália, eu também acho que não há a menor dúvida em relação a isso, e aproveitando a festa também com esse movimento oficial, digamos assim, e também ao mesmo tempo, né, prefeito, mantendo ainda, porque afinal de contas, está prestigiando as origens, a história lá de trás, que não é apagada, apesar desses movimentos de hoje, além da parte recreativa, festiva, esta parte importante de protesto. A festa vai acontecer, de fato, a comunidade merece, mas também com esse posicionamento que fica bem claro, bem evidenciado com esses movimentos, não, prefeito?
Colocaste muito bem. Eu acho que a nossa condição de o nosso passado, ele não pode ser apagado.
Isso.
E os entendimentos, Joel, que fizemos, como o Uruçanga fez, Gemelagem, há bastante tempo, um dos municípios, dos primeiros a fazer esse entendimento internacional, e o nosso, com o Parque de Belo, não visa ser um facilitador para qualquer tipo de acesso à cidadania. Isso é um direito que estava posto na legislação italiana. Então, esse nosso passado, ele não vai ser apagado por conta de um decreto. Agora, nós aqui também, o nosso comportamento tem que ser cada vez menos de subserviência, de temor reverencial. Nós precisamos ter altivez. Afinal, o imigrante chegou aqui em 1877, em Azambuja, praticamente jogado aí numa condição que lá foi apresentada e aqui não foi encontrada. Mas lutou muito, e somado aí a muitas mãos, com todas as outras etnias, construímos, vencemos e construímos uma região muito importante economicamente, muito forte economicamente. Então, o que a gente queria com o pacto era o quê? Que essas pessoas, elas voltassem para cá, como a gente vai para lá conhecer o local da onde a gente veio, que eles viessem e faz a roda virtuosa do turismo econômico deles virar, que eles viessem para cá para conhecer isso, conhecer esse trabalho que a gente fez, se orgulhasse disso, levasse isso para a rede escolar e perenizasse isso através da informação passada para as nossas crianças lá. Mas, infelizmente, não é o que eles pensam da gente aqui, deixaram muito claro isso, e penso que o passado não vai ser jamais apagado, mas a nossa condição de italianos verdadeiros precisa ser colocado nesse protesto, nesse grande protesto que nós vamos fazer agora na festa da Colônia Zambuja.
Muito bom. Prefeito Aguinaldo Felipe, muito obrigado pela atenção com os ouvintes da Rádio Marconi. Boa terça-feira, boa semana, prefeito.
Grande abraço, muito obrigado aí pela oportunidade.